Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta quinta-feira, 11 de julho. Hoje lá fora, aqui na capital americana, continuamos com calor, 31 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 60 minutos, está convosco João Santa Rita. A produção é do Jaime Faria, a técnica é do Shang Xiaogang. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. No meio de pressões para desistir da corrida à presidência, Joe Biden dá hoje conferência de imprensa. O presidente do Quênia demitiu o governo. Como sempre, a primeira meia hora desta hora de emissão é dedicada à Angola. A guarda presidencial impede dirigentes da oposição de entregarem documentos ao Tribunal Supremo.
Atitude absolutamente reprovável, desnecessária, excessiva, nervosa e, portanto, foi um bom espelho.
Há crescentes sinais de um desentendimento entre Adalberto Costa Júnior e Isaías Samacuva e este não põe totalmente de parte a possibilidade de voltar a candidatar-se à liderança da UNITA. Temos os pormenores. Na Huila, a oposição diz que a situação na província é muito má. O governador diz que serão tomadas medidas contra administradores que não comprem.
Constata-se um clima de muita frustração e de muito desespero face à crise económica e social que se vive.
Não vamos perdoar qualquer atitude de má conduta.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já vamos às notícias internacionais. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, dá hoje uma conferência de imprensa que deverá servir para acalmar ou intensificar preocupações sobre a acuidade física e mental do presidente. 11 congressistas do Partido Democrata pediram já em público a Biden, de 81 anos de idade, que desista da sua corrida à presidência, mas Biden tem insistido que não o tenciona fazer. As preocupações sobre o estado de saúde do presidente intensificaram-se depois do primeiro debate com o candidato republicano Donald Trump, debate esse que foi descrito por unanimidade como um desastre para a campanha do atual presidente. Há entidades da Casa Branca, hoje, queríamos dizer, entidades da Casa Branca reuniram-se com senadores democratas para discutir a situação. O primeiro-ministro britânico Keir Starmer, que se encontra em Washington para a cimeira da NATO, encontrou-se com Biden e disse depois do encontro que este se encontra no que disse ser excelente forma. A mesma opinião foi transmitida pelo primeiro-ministro da Finlândia, Sauli Niinisto. O principal assessor presidencial da Ucrânia pediu hoje o fim das restrições impostas ao uso de armas fornecidas pelos aliados contra alvos no interior da Rússia, dizendo que isso seria uma virada da situação no combate à ocupação de Moscovo. Um porta-voz da Casa Branca disse que não há mudanças na política americana nessa questão. O presidente Joe Biden está, neste momento, reunido com o seu homólogo da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que participa na cimeira da NATO, aqui em Washington, e essa é uma das questões em discussão. Entretanto, o ativista de direitos humanos russo Oleg Orlov compareceu hoje em tribunal, ou comparou hoje em tribunal, o sistema de justiça da Rússia ou da Alemanha nazi, quando um juiz rejeitou o seu apelo contra a pena de prisão de 2 anos e meio. Orlov, co-líder do grupo de direitos humanos Memorial, que ganhou uma parte do Prémio Nobel da Paz em 2022, foi considerado culpado em fevereiro de desacreditar o exército russo depois de ter protestado contra a guerra na Ucrânia e ter escrito um artigo acusando o presidente Vladimir Putin de levar a Rússia para o fascismo. Orlov disse ao tribunal não ter remorsos ou arrependimentos. Muitos detalhes ainda precisam de ser acertados para garantir um acordo entre Israel e o Hamas para um cessar-fogo e a libertação de reféns de Gaza, disse hoje o conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, Jake Sullivan. Por outro lado, duas fontes dos serviços de segurança egípcios disseram que as negociações para acabar com o conflito de Gaza registaram progressos nas questões de libertação de reféns e da retirada das forças israelitas, mas os acordos de segurança e as garantias de cessar-fogo ainda estão a ser negociados. Entretanto, os Estados Unidos impuseram hoje sanções a indivíduos e entidades que dizem estar ligados à violência contra civis palestinianos na Cisjordânia ocupada por Israel, ao mesmo tempo que instou o governo israelita a tomar medidas para responsabilizá-los. Para responsabilizá-los, Washington designou 3 indivíduos israelitas e 5 entidades, incluindo o grupo de extrema-direita Lehava, que se opõe à assimilação judaica com não-judeus e agita contra os árabes em nome da religião e da segurança nacional. A administração Biden disse que os membros de Lehava se envolveram em repetidos atos de violência contra os palestinianos. O presidente do Quênia, William Ruto, demitiu hoje todos os seus ministros e prometeu formar um novo governo após semanas de protestos contra impostos elevados e má governação. Num discurso pela televisão, o presidente também demitiu o procurador-geral e disse que os ministérios serão agora dirigidos pelos seus secretários permanentes. Ruto disse que tomou a decisão depois de ouvir o povo e que formaria um governo de base ampla após consultas. O Quênia, recorde-se, foi cenário de 3 semanas de agitação, durante as quais manifestantes invadiram o Parlamento em 25 de junho, depois de ter sido aprovada uma lei financeira que aumentava os impostos. Mais de 30 pessoas morreram nos protestos. A cidade do Cabo, na África do Sul, e áreas adjacentes foram atingidas por mais tempestades, que arrancaram telhados de casas e causaram inundações generalizadas. As tempestades começaram há uma semana. As autoridades disseram que elas forçaram pelo menos 4.500 pessoas a abandonarem as suas casas e danificaram 15 mil estruturas e que o mau tempo deverá continuar durante o fim de semana. A Associated de Press observa que múltiplas frentes frias atingiram a região no extremo sudoeste da África, trazendo chuvas recordes em algumas partes e ventos fortes. E a televisão estatal do Sudão do Sul afirma que o presidente Silva Kiir, queríamos dizer, demitiu o ministro das Finanças do país, que estava no cargo há apenas 4 meses.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
Como noticiámos ontem, o líder da oposição angolana, Adalberto Costa Júnior, denunciou em conferência de imprensa o que disse ser a situação económica e social grave que o país vive. Na altura, Adalberto Costa Júnior disse também haver o que chamou de ser um déficit na democracia angolana e acusou o presidente João Lourenço de ser responsável por isso. Pois hoje, um grupo de mais dirigentes da Frente Patriótica Unida, encabeçada pelo presidente da UNITA, foi impedido pela unidade de guarda presidencial de entregar uma comunicação da oposição ao Tribunal Supremo sobre a questão. Coque Mukuta.
Com a intenção de partilhar com várias autoridades angolanas a visão sobre o chamado país real, o presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, Abel Chivukuvuku, coordenador do Para Já Servir Angola, Filomeno Vieira Lopes, presidente do Bloco Democrático, e Francisco Viana, deputado independente, dirigiram-se na manhã desta quinta-feira à Presidência da República, à CIASTE e ao Tribunal Supremo, onde, no entanto, foram impedidos pela Guarda Presidencial de entregarem uma comunicação da oposição a esta corte angolana. Segundo Costa Júnior,
nós não temos condição de diálogo com as instituições, porque quando pensávamos entregar o documento ao Tribunal Supremo, vimos o regimento presidencial a vedar todas as ruas à volta em atitude absolutamente reprovável, desnecessária, excessiva, nervosa, e portanto foi um bom espelho. Aquilo que nós ontem dissemos, hoje veio expresso de uma forma, diria, direta, a oportunidade de vermos que Angola não tem um Presidente da República que sirva ao país.
Adalberto Costa Júnior acusa o Presidente da República, João Lourenço, de ser incapaz para um diálogo institucional.
Isto diz claramente que temos um sério problema na figura do Presidente da República, incapaz de ter um país em liberdade, em livre circulação e em capacidade de diálogo institucional. Tão simples como isso. A Guarda Presidencial a aparecer com uma atitude absolutamente reprovável num país que sem livre circulação isto não se admite, quando nós estamos numa postura absolutamente cívica de entrega simples de uma carta. A presidência assustou-se, a Guarda Presidencial está violenta e, portanto, não há liberdade, não há diálogo. Este é o país que temos e, portanto, nós estamos aqui claramente também a demonstrar quais são os problemas que Angola hoje tem. Não tem um presidente que dialogue e que nos represente a todos, infelizmente.
A Voz da América tentou o contacto com a unidade de Guarda Presidencial e com a Polícia Nacional, mas não tivemos qualquer resposta. Coque Mukuta, Luanda.
Obrigado, Kokmo Kuta. Entretanto, há crescentes sinais de um desentendimento entre o atual presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, e o anterior presidente, Isaías Samakuva, que, aliás, não põe totalmente de parte a possibilidade de se voltar a candidatar à presidência do partido. Ontem, como nós noticiámos, o atual presidente do partido, Adalberto Costa Júnior, manifestou dúvidas quanto às intenções do governo angolano em legalizar a Fundação Jonas Savimbi, coordenada por Samakuva, decisão essa que ele descreveu de inquietante. Costa Júnior disse que isso tinha sido decidido pelo presidente João Lourenço, que chefia a Comissão de Reconciliação, abandonada pela UNITA. Agora, Samakuva responde e revela pormenores de outras diferenças. Mayra de La Saleta.
Numa entrevista à rádio MFM, o antigo presidente da UNITA disse que todos os passos que foram dados para a criação da Fundação Jonas Malheiro Savimbi foram comunicados à presidência da UNITA. Isaías Samakuva disse que o processo levou 2 anos, acrescentando que agora os membros da Fundação, da qual é coordenador, vão, e citamos, trabalhar seriamente para desanuviar os equívocos e para lançar oficialmente a Fundação. Fim de citação. Adalberto Costa Júnior tinha insinuado haver questões financeiras, ligando o governo à Fundação, afirmando que, e cito, quando a esmola é grande, o pobre desconfia. Fim de citação. Questionado sobre a proximidade com o Presidente da República, João Lourenço, Samakuva reiterou que ele não pode fugir a compatriotas e muitos deles são do MPLA. Quando fui à Cidade Alta, disse Samakuva, o Presidente da República disse que está aberto a receber qualquer cidadão. E cito, é preciso mudarmos a forma de pensar, os angolanos têm de mudar. Fim de citação. Quanto à reconciliação nacional, Samakuva disse que o processo não vai muito bem, mas disse que a criação da Comissão de Reconciliação em Memória das Vítimas de Conflitos Políticos, CIVICOP, abandonada pela UNITA, foi o que chamou de um ato nobre, sublinhando, contudo, que o seu papel está a ser desviado. Ao invés de sarar feridas, estas continuam a ser abertas, acrescentou. Isaías Samakuva revelou ainda que não concordou com a criação da Frente Patriótica Unida e disse, sem referir nomes, que os membros que a criaram não respeitaram alguns princípios. Segundo Isaías Samakuva, aquilo que foi dado à UNITA, 73 deputados, 11 para já servir Angola, 5 para o Bloco Democrático e 1 para a sociedade civil, não beneficia o principal partido da oposição. O antigo presidente da UNITA disse não ser sua intenção candidatar-se à presidência do partido no próximo congresso, como já foi avançado por alguma comunicação social. Mas deixou, no entanto, a porta aberta a essa possibilidade, afirmando que há sempre circunstâncias que o podem obrigar a candidatar-se. Já fiz o meu papel como presidente da UNITA, disse e acrescentou Samakuva, que também não depende da sua vontade.
Era a Mayra de La Saleta. Esta é a Voz da América, a transmitir onda curta, onda média, também em frequência modulada. Na segunda meia hora vamos ter reportagens de várias partes do mundo e de vários outros países dos Palopas. E quando entrarmos na segunda meia hora, vamos ter também, como é costume, mais 2 emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco em FM e também a Rádio Morabeza, em Cabo Verde. Continue connosco, continue com a Voz da América.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
E os ouvintes podem sempre participar nesse programa, o África Agora, enviando perguntas e comentários aos convidados. E o nosso número para fazerem isso é um número no WhatsApp, mais 1-202-251-9466. Vamos agora para a Willa, onde o governador avisou que está pronto a demitir todos aqueles administradores que não corresponderem às expectativas. Isto numa altura em que a UNITA, o maior partido da oposição, diz haver desespero entre as comunidades da província. Teodoro Albano.
Os problemas económicos ou sociais graves com que se debatem as populações só conhecerão fim quando o governo angolano assumir o seu papel de provedor do essencial, o que não tem sido o caso. Assim pensa a UNITA na província da Huila. Enquanto isso, na busca de servir melhor a população, o governo da Huila fez rolar cabeças ao nível das administrações municipais. Após uma digressão pelos 14 municípios para avaliar a situação económica e social das populações, com realce para os setores da educação, saúde e agricultura, o secretário provincial da UNITA caracteriza de catastrófica o que vivenciou, quadro que mata qualquer perspectiva de desenvolvimento. Na visão do também deputado da Assembleia Nacional, Augusto Samuel, a difícil condição social das populações está a provocar frustração nas comunidades.
Constata-se um clima de muita frustração e de muito desespero face à crise econômica e social que se vive. As pessoas estão desesperadas face a um estado de quase sem governo.
O parlamentar lamenta que muitas das sugestões que faz em prol da melhoria da condição de vida das populações sejam ignoradas e defende a promoção de mais concursos públicos massivos para prover os setores da educação e saúde, mas qualidade de serviço, além de serem os que mais empregam, são também, referiu, os mais carentes de quadros no país. As críticas do Galo Negro surgem numa altura em que o governador da Huila, Nuno Marrapi, acaba de proceder mexidas no seu executivo, com a exoneração e nomeação de 5 novos administradores municipais, naquela que é descrita como a maior mexida de sempre que faz a este nível desde que chegou ao cargo em 2022. Matala, o mais populoso, depois de Lupango, Kakula, Kakonda, Chipinde e Chicomba têm novos gestores no Numhapi, convicto de que há enormes desafios de governação a vencer em prol das populações rumo ao desenvolvimento, pediu transparência aos recém-nomeados.
Devemos servir, mas abstendo-se de todas as más práticas, porque nós não vamos perdoar qualquer atitude de má conduta de qualquer dirigente.
Para o analista político José Boati, é normal que entre as populações haja alguma expectativa com a chegada de novos gestores, mas lembra que, mais do que as pessoas, é preciso que haja vontade política de servir.
Definir o interesse nacional e ter vontade política acaba por ser sine qua non na solução dos problemas sociais que muitas populações ainda enfrentam. Ora, é bom que cada gestor público, cada dirigente político, e não só, tenha espírito de missão na execução desta ou aquela missão em nome do Estado.
A população da Huila é estimada em mais de 3 milhões de habitantes. A Voz da América, Lupango, Teodoro Albano.
Na página desportiva, hoje vamos começar com o futebol africano. Hoje houve o sorteio para as eliminatórias preliminares da Liga dos Campeões e da Taça da CAF. O atual detentor da Taça da CAF é o Zamalek do Egito e o atual detentor da Liga dos Campeões é o inevitável Al Ahly, também do Egito. Na Liga dos Campeões, o Petro de Luanda ficou isento desta primeira pré-eliminatória. Vai estar na segunda, onde vai ter pela frente o vencedor do confronto em duas mãos entre o Ngezi Platan, do Zimbábue, e o AS Maniema, da República Democrática do Congo. O Sagrada Esperança já tem adversário na segunda pré-eliminatória, é o St. Louis, das Seychelles. É viagem bonita para os jogadores do Sagrada Esperança. O Ferroviário da Beira de Moçambique vai ter pela frente um Babana Swallows, do Eswatini, e se vencer, vai ter pela frente o Mamelodi Sundowns, da África do Sul. No sorteio de hoje para as pré-eliminatórias da Taça da CAF, o Clube Desportivo da Lunda Sul de Angola tem pela frente o Legioplast do Botswana e os Bravos do Maquis do Luena têm pela frente o Coastal Union da Tanzânia. Já os moçambicanos do Black Bulls têm pela frente o Alizé Fort das Comoras. Do futebol africano, vamos agora para as competições continentais a nível das nações e falamos da Copa América e do Euro. Vamos começar com o Euro e a Inglaterra, onde o treinador Gareth Southgate, muito criticado devido à atuação apagada da sua equipa, está agora a ser saudado como um gênio, é verdade. Ontem a Inglaterra bateu a Holanda por 2-1, a Inglaterra a perder por 1-0, empatou por penalti de Harry Kane, e depois, quando já se adivinhava prolongamento, Southgate faz substituições com menos de 10 minutos por jogar. E quando faltam menos de 30 segundos para o fim do tempo regulamentar, um desses substitutos, Cole Palmer, passa a bola a outro substituto, Ollie Watkins, que caído para o lado direito do ataque à entrada da grande área, marcado de perto por Stephen de Frey, recebe a bola, vira-se rapidamente, dispara de ângulo difícil, batata na capoeira e bye-bye, tzotzins, Holanda, fica para a próxima. Inglaterra vai para a final com a Espanha no domingo, num jogo que se adivinha um mistério. Espanha, La Roja, parece imparável, ganhou todos os 6 jogos que disputou, 3 na fase de grupos, e depois eliminou sucessivamente a Geórgia, a Alemanha e a França. Já a Inglaterra saiu da fase de grupos com uma vitória, 2 empates, depois eliminou a Eslováquia, a Suíça aos penaltis, e ontem esta vitória sensacional sobre a Holanda. Inglaterra está na final pela segunda vez consecutiva. Em 2020 perdeu com a Itália aos penaltis. Quer-se vingar disso, mas frente à Espanha vai ser difícil. Já na Copa América houve drama. A Colômbia, que dizem estar com o melhor futebol do torneio, bateu o Uruguai por 1-0 com um golo de cabeça a passe de James Rodríguez aos 39 minutos. E depois teve um jogador expulso quando estava em tempo de descontos da primeira parte. Uruguai a jogar com 10, mantém 2 avançados na linha da frente e aguenta a pressão para vencer o jogo, que acabou com pancadaria nas bancadas envolvendo jogadores do Uruguai e adeptos da Colômbia. Os jogadores disseram que estavam a ameaçar as suas famílias. Agora, na final, Colômbia vai defrontar a Argentina. O treinador da Colômbia é Néstor Lorenzo, que disse estar feliz por atingir a final e depois falou sobre a Argentina.
Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo como intentamos siempre. Siempre Colombia jugó para ganar los partidos. Argentina es el mejor equipo del mundo, campeón de América, campeón del mundo, campeón intercontinental. Pero vamos a intentar.
Néstor Lorenzo vai intentar, vai tentar. A final, como dissemos, é no domingo, a 1 hora diferente da final do Euro. Portanto, dá para ver os 2 jogos. E agora o basquetebol, o dinheiro do basquetebol. A NBA acaba de finalizar um acordo de transmissão de jogos com as cadeias ESPN, NBC e o portal Amazon para transmissão dos jogos. É um acordo de 11 anos que dá à NBA, ouçam bem, 76 mil milhões de dólares, ou seja, quase 7 mil milhões de dólares por ano. Deve dar para pagar salários de algum jogador. Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. Ao microfone convosco, nesta primeira meia hora, está o João Santa Rita. E agora vamos até Moçambique, onde em outubro se realizam eleições. E conforme a lei, há um período bem específico em que os partidos podem levar a cabo a sua campanha eleitoral. Muitos, contudo, discordam. Ramos Miguel.
As opiniões divergem quanto ao período da campanha eleitoral em Moçambique, evento que eu considero bastante longo, com o argumento de que os partidos políticos não devem esperar pelo momento das eleições para divulgar os seus planos de governação. Mas há quem entenda também que os 45 dias da campanha são poucos para uma sociedade onde os políticos não expõem as suas ideias e tempo, nem de forma que os cidadãos possam participar e eventualmente influenciar. As campanhas eleitorais em Moçambique movimentam várias pessoas, incluindo colaboradores do aparelho de Estado e do setor privado, e o analista político Ivan Maussi diz que se tivermos que alargar o período da campanha eleitoral, poderá haver uma situação em que nas instituições públicas não haja funcionários para tomar decisões ao tempo que é necessário.
Ora, se nós achamos que temos que alargar o período da campanha eleitoral, aí estamos diante de uma situação em que o país para, inclusive os partidos políticos fazem disto uma festa sem fim. Eu acho que é um período, se consideram 45 dias, penso que fez seu estudo comparativo para ver o que nos outros países acontece em termos de campanha eleitoral, até porque isso ali, gente, a gente países, o período de campanha eleitoral é muito longo se comparado a outros países.
Mas como é que os candidatos, particularmente estes, se faziam conhecer?
O grande problema é de nós, em Moçambique, sobretudo, circunscrevemos a atividade política apenas em períodos eleitorais, não é? Os partidos políticos já devem ser reconhecidos mesmo antes das eleições, devem fazer seu trabalho de base antes das eleições. Não acho eu que seja o período de 45 dias que é suficiente para eles poderem fazer conhecer, mas é o trabalho que as bases desses partidos definem.
Opinião contrária, tem um analista político Tomás Vera Mário. Para quem Moçambique é um país onde parece que os políticos não acham que é importante discutir com os cidadãos as suas ideias?
Veja aqui, o partido do governo, com toda a sua experiência, ainda não aprovou o manifesto eleitoral. O Partido Frelimo só vai aprovar quando a Junta Central se reunir para esse efeito no dia 19 de julho. Já dá para ver como é que este assunto é tratado. Portanto, ainda não tem manifesto, quanto mais discuti-lo com os cidadãos. Pelo menos oficialmente é essa informação que temos do Partido Frelimo. Os outros partidos raramente têm um manifesto digno desse nome. Tem papel com 5 ou 7 frases que são proclamações mais ou menos genéricas, que não dá para você perceber qual é a sua visão e estratégia para a governação.
Neste debate é preciso ter em conta a dimensão real do país, disse por seu turno o candidato a governador provincial da Zambésia pela RENAMO, Manuel de Araújo.
Nem que a pessoa, esse novo candidato, visitasse a partir de hoje um distrito por dia, provavelmente em cada distrito não seria capaz de ir a 2 sítios ou a 3 sítios.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. E o Ramos, na segunda meia hora, tem uma reportagem mais alargada sobre esta questão, com mais opiniões de diversas outras pessoas sobre esta questão dos, portanto, dos períodos de campanha eleitoral. A segunda meia hora vai estar a cargo do Amâncio Miguel. Continue connosco, continue com a Voz da América.
São 13 horas e 30 minutos aqui em Washington. Bem-vindo à segunda e última parte da emissão vespertina da Voz da América em português. O som está a cargo do Chang Xiaogang, a realização é do Jean Faria e sua mãe Miguel. O João Santa Rita volta para as notícias. Boa escuta. Em Cabo Delgado, norte de Moçambique, 5 membros das Forças de Defesa e Segurança perderam a vida durante um confronto com a população. Jovens são-tomenses transformam lixo em objetos úteis. No meio de pressões para desistir da corrida à presidência, Joe Biden dá hoje uma conferência de imprensa e o presidente do Quênia demitiu o governo. Desde Washington, D.C., somos a Voz da América e transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada FM, através de rádios parceiras em Guiné-Bissau, Cabo Verde, Moçambique, São Tomé e Príncipe. A Voz da América está presente através do seu próprio retransmissor. Acompanhe-nos em www.voaportugues.com. As nossas notícias, texto, áudio e vídeo estão disponíveis a todo momento no Facebook, no X, no Instagram e no YouTube. A nossa referência é VOA Português. No WhatsApp, o nosso canal, mais um 202-251-9466. 13h32, Washington DC. As notícias de seguida com João Santa Rita.
A presidenta dos Estados Unidos, Joe Biden, dá hoje uma conferência de imprensa que deverá servir para acalmar ou intensificar preocupações sobre a acuidade física e mental do presidente. 11 congressistas do Partido Democrata pediram já a Biden, de 81 anos de idade, que desista da sua corrida à presidência, mas Biden tem insistido que não tenciona desistir. Hoje, entidades da Casa Branca avistaram-se no Congresso com membros do Senado para discutirem a situação. Hoje também o primeiro-ministro britânico Keir Starmer, que se encontra em Washington para a Cimeira da NATO, encontrou-se com Biden e disse depois do encontro que este se encontra, e citamos, em excelente forma. A mesma opinião foi transmitida pelo primeiro-ministro da Finlândia, Sauli Niinistö. Entretanto, o presidente Joe Biden está reunido neste momento com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que se encontra aqui em Washington para a Cimeira da NATO. O principal assessor presidencial da Ucrânia pediu na quinta-feira o fim das restrições impostas ao uso de armas fornecidas pelos aliados contra alvos no interior da Rússia, dizendo que isto serviria para virar o que se passa no campo de batalha. Um porta-voz da Casa Branca disse que não há mudanças na política americana nessa questão. Entretanto, no que diz respeito à guerra em Gaza, o conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, disse que muitos detalhes ainda precisam de ser acertados para garantir um acordo entre Israel e o Hamas para um cessar-fogo e a libertação de reféns de Gaza. Por outro lado, duas fontes dos serviços de segurança do Egito, que está também a mediar no conflito, disseram que as negociações para acabar com o conflito de Gaza registaram progresso nas questões de libertação de reféns e retirada das forças israelitas, mas os acordos de segurança e as garantias de cessar-fogo ainda estão a ser negociados. Entretanto, os Estados Unidos impuseram hoje sanções a indivíduos e entidades que dizem estar ligados à violência contra civis palestinianos na Cisjordânia ocupada por Israel. Washington designou 3 indivíduos e 5 entidades, incluindo o grupo de extrema-direita Lehava, que se opõe à assimilação judaica com não-judeus e agita contra os árabes. O presidente do Quênia, William Ruto, demitiu hoje todos os seus ministros e prometeu formar um novo governo, isto após semanas de protestos contra impostos elevados e má governação. Num discurso televisionado, o presidente demitiu também o procurador-geral e disse que os ministérios serão dirigidos pelos seus secretários permanentes. Ruto disse que tomou a decisão depois de ouvir o povo e que formaria um governo de base ampla após consultas. O Quênia foi cenário de 3 semanas de agitação, durante as quais manifestantes invadiram o Parlamento, depois de ter sido aprovada uma lei que aumentava os impostos. Mais de 30 pessoas morreram. A televisão estatal do Sudão do Sul afirma que o presidente Salva Kiir demitiu o ministro das Finanças do país, que estava no cargo há apenas 4 meses. É a 6ª substituição no cargo desde 2020. Thank you.
Cinco membros das Forças de Defesa e Segurança perderam a vida em confronto com a população na vila de Macomia, na província moçambicana de Cabo Delgado, disseram a Voz da América nesta quinta-feira várias fontes locais. Reporta o André Catueira.
Vários relatos de moradores da Voz da América indicam que um comerciante foi morto por uma patrulha militar em frente à sua barraca, alegadamente por violar a medida de recolha obrigatória imposta devido ao alto nível de ameaça terrorista após o ataque dos insurgentes a 10 de maio.
Caldinho, quando ele sai da barraca para fora, ele logo encontra-se com soldados. E daí soldados não tiveram de tipo perguntar por que sais de onde, não sei o quê. Daí mesmo tinham que balear aqueles jovens.
Contou Vicente Bibo, um morador local. Furiosa, a população revoltou-se contra as forças de defesa e segurança quando se apercebeu do incidente na manhã seguinte e, na tentativa de travar os ânimos, a polícia disparou balas reais contra civis, iniciando assim um confronto com a população munida de pedras e paus.
Dali começa a manifestar. De repente foram vistos três soldados a passar e foram perseguidos, foram pegos, foram batidos até a morte. E um dos soldados foi queimado. E tiveram a pedir o quê? Que aparecesse o comandante, assim como o administrador, para explicar essa ronda. Veio para matar ou veio para indisciplinar uma pessoa, não sei aquela coisa toda.
Explicou a mesma fonte. Um outro morador, Satar Ismail, disse que até a tarde de quarta-feira 10 havia um registro de pelo menos 5 mortos.
Os 5 são das forças. Salir esses militares também. Não, esses juntando esses 6.
A polícia da República de Moçambique, em Pemba, que confirmou a rebelião, não avança com o número de mortos nos confrontos. Entretanto, um comunicado do Estado-Maior-General das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, sem fazer menção à rebelião, afirma que o incidente será rigorosamente investigado. A nota refere que o comerciante, que circulava fora do limite de recolha obrigatória, carregava consigo um recipiente vazio de munições de uma metralhadora denominada PK, o que levantou grandes suspeitas sobre suas verdadeiras intenções. O porta-voz do governo, Filimão Soaz, afirmou na quarta-feira 10 que era cedo para o governo se posicionar sobre o incidente.
Não exige de nós, digamos, pronunciamentos atabalhoados sobre o risco de deturparmos o que efetivamente estará passado. E eu quero crer que ao nível das Forças de Segurança está a ser feito um trabalho para apurar o que efetivamente aconteceu. E é bom que nós nos pronunciemos quando tivermos material.
Portanto, o sociólogo e investigador moçambicano João Feijó observa que a ausência do Estado nas zonas de conflito, no cenário de grande desprotecção social e ausência de subsídios económicos e serviços públicos, está a permitir a insurgência a substituir o papel do Estado e a influenciar a população.
Então, isto traduz uma nova fase do conflito em que esta população convive mais harmoniosamente com a insurgência. Isto levanta um desafio acrescido às forças de defesa e segurança, que depois aplicam um excesso de zelo junto da população civil. Então, este excesso de zelo e alguma brutalidade aplicada à população, e muitos jovens pescadores e comerciantes desapareceram na zona da costa.
A nota João Feijó, realçando que a brutalidade aplicada à população está a gerar animosidade.
Portanto, isto cria alguma animosidade da população para com as forças de defesa e segurança. Vamos ver se o que é que vai acontecer no futuro em Macomia, se serão ruandeses que irão compensar depois a saída das tropas do SAMIM e se isso terá algum efeito positivo, porque as forças armadas de Moçambique estão a ter dificuldade de enfrentar este cenário adverso.
Por sua vez, o analista de segurança Tobias Zacaria, baseado em Nampula, explica que há muitos casos de baleamento civis que não chegam ao público em Cabo Delgado como resultado de falha de disciplina por parte das forças de defesa e segurança e da campanha antagónica de forças estrangeiras. Falou Fosse André Catueira para a Voz da América.
Obrigado, André. Vamos agora ao encontro do Ramos Miguel, que reporta também a partir de Moçambique, Maputo, concretamente. O país vai ter em outubro as eleições gerais, vai ser escolhido um novo presidente e uma nova assembleia. Neste momento, os partidos preparam-se para a campanha e o Ramos reporta que há posições divergentes em relação aos 45 dias de campanha.
As opiniões divergem quanto ao período da campanha eleitoral em Moçambique, havendo quem o considere bastante longo, com o argumento de que os partidos políticos não devem esperar pelo momento das eleições para divulgar os seus planos de governação. Mas há quem entenda também que os 45 dias da campanha são poucos para uma sociedade onde os políticos não expõem as suas ideias e tempo, nem de forma que os cidadãos possam participar e eventualmente influenciar. As campanhas eleitorais em Moçambique movimentam várias pessoas, incluindo colaboradores do aparelho de Estado e do setor privado, e o analista político Ivan Maussi diz que se tivermos que alargar o período da campanha eleitoral, poderá haver uma situação em que nas instituições públicas não haja funcionários para tomar decisões ao tempo que é necessário.
Agora, se nós achamos que temos que alargar o período da campanha eleitoral, aí estamos diante de uma situação em que o país para. Inclusive, os partidos políticos fazem disto uma festa sem fim. Eu acho que é um período, porque consideram 45 dias. Penso que fez seu estudo comparativo para ver o que nos outros países acontece em termos de campanha eleitoral, até porque em Moçambique, em outros países, o tempo de campanha eleitoral é muito longo se comparado a outros países.
Mas como é que os candidatos, particularmente estes, se faziam conhecer?
O grande problema é de nós, em Moçambique, sobretudo, circunscrevemos a atividade política apenas em períodos eleitorais, não é? Os partidos políticos já devem ser reconhecidos mesmo antes das eleições, devem fazer seu trabalho de base antes das eleições. Não acho eu que seja o período de 45 dias que é suficiente para eles poderem fazer conhecer, mas é o trabalho que as bases desses partidos.
Opinião contrária tem um analista político Tomás Vera Mário, para quem Moçambique é um país onde parece que os políticos não acham que é importante discutir com os cidadãos as suas ideias.
Veja que o partido do governo, com toda a sua experiência, ainda não aprovou o manifesto eleitoral. O Partido Prelim só vai aprovar quando a Junta Central se reunir para esse efeito no dia 19 de julho. Já dá para ver como é que este assunto é tratado. Portanto, ainda não tem manifesto, quanto mais discuti-lo com os cidadãos. Pelo menos, oficialmente, é essa informação que temos do Partido Frelim. Os outros partidos raramente têm um manifesto digno desse nome. Tem papel com 5 ou 7 frases que são proclamações mais ou menos genéricas, que não dá para você perceber qual é a sua visão e estratégia para a governação.
Neste debate é preciso ter em conta a dimensão real do país, disse por seu turno o candidato a governador provincial da Zambésia pela RENAMO, Manuel de Araújo.
Nem que a pessoa, esse novo candidato, visitasse a partir de hoje um distrito por dia, provavelmente em cada distrito não seria capaz de ir a 2 sítios ou 3 sítios. E uma campanha que se pretende ganhadora, o candidato não pode ir para a sede do distrito. Tem que ir pelo menos para 3 sítios em cada distrito. Olha, para sair de Murumbala, ou de Mofeia, ou de Luabo, para Pebane, tu levas um dia inteiro na estrada.
Mas para Mangumane, porta-voz do Partido Nova Democracia, os partidos políticos não precisam de 45 dias para divulgar os seus planos de governação. Isso deve ser feito todos os dias.
Os partidos políticos não podem trabalhar somente na época da campanha eleitoral. Eles existem e têm a duração permanente, grande parte destes, e não podemos, neste momento, buscar justificar a ideia de que somente em período de campanha eleitoral se pode trabalhar. Porque se formos olhar, os partidos políticos, pela sua essência, eles têm o objetivo de fazer parte da vida diária dos moçambicanos e, para tal, eles estabelecem bases a nível dos distritos, das localidades, das províncias, que é para garantir essa interação com as pessoas. E a quando do estabelecimento dessas bases, a quando da afirmação de que são essas ideias e objetivos, eles estão em contato permanente com os cidadãos, com os eleitores.
O presidente do Partido Independente de Moçambique, Pimo Jacobo Sebindi, entende também que os momentos eleitorais não se destinam a trazer novidades, pelo que 45 dias é muito tempo.
É muito. Devia-se diminuir até para 30, porque todos os partidos políticos estão notificados a tempo inteiro que a existência de um partido político tem como a meta conquistar o poder. Os que estão no Parlamento, de acordo com a lei moçambicana, têm fundos para diariamente se preparar para esse dia. Os que não estão no Parlamento, desejando concorrer, também têm 5 anos na prateleira, sentados, a preparar esse dia, que é o dia D, dia das eleições.
A Frelimo diz-se indiferente porque, citamos, nós trabalhamos todos os dias e não esperamos pelos momentos eleitorais, e a CNE diz, por seu turno, que o período de 45 dias foi aprovado pelas 3 bancadas parlamentares. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. E agora, São Tomé e Príncipe. O Oscar Medeiros reporta que Jovens em Movimento é um projeto de preservação ambiental que teve início na Ilha do Príncipe com o objetivo de transformar o lixo em objetos de utilidade social. O município português de Oeiras é o promotor deste plano de educação ambiental virado para jovens e adolescentes da região autónoma do Príncipe, tal como disse, reporta Oscar Medeiros.
A iniciativa, lançada há menos de uma semana, integra 50 jovens do ensino secundário, distribuídos em vários turnos, com a missão de recolher plásticos e outros resíduos que destroem o ambiente, transformando-os em objetos de utilidade social. Miriam Cabral pertence à equipa do projeto Jovens em Movimento.
Da minha parte, da REI, no máximo, vou apoiar sempre. E que estou a ver que é um bom projeto para a nossa ilha, porque temos muitos resíduos, tem muitas coisas aqui que podemos transformar em algo importante.
Jovens em Movimento é réplica de um projeto de defesa ambiental que durante vários anos foi desenvolvido no município português de Oeiras, parceira do governo da Ilha do Príncipe para o desenvolvimento sustentável da região.
Eu começo por agradecer ao governo regional do Príncipe a possibilidade que nos deu de exportar este nosso projeto, de demonstrar que ele é replicável noutras realidades, noutras geografias, porque é um bom projeto.
Para Sílvia Abreu, do município português de Oeiras, os jovens envolvidos neste projeto de cidadania são a esperança de um Príncipe melhor para as futuras gerações.
Eles não são aquela força de trabalho barata que se arranjou. Eles são cidadãos que estão a lutar por manter a sua cidade limpa, a construir o seu futuro, o dos filhos deles, dos netos.
Um projeto de cidadania que se enquadra na iniciativa Príncipe Plástico Zero, promovida pelo Governo Regional.
O Príncipe, enquanto uma reserva mundial da biosfera, enquanto uma ilha turística, e a nossa população tem plena consciência que, apostando no cuidar da nossa cidade, é apostar no nosso bem-estar, na nossa saúde. E termos este comprometimento, a começar dos jovens e adolescentes, é sinal que o nosso futuro estará mais garantido.
Felipe Nascimento, presidente do governo da Ilha Reserva Mundial da Biosfera, é otimista no que toca às iniciativas de preservação ambiental neste território, com 142 km² e uma população de cerca de 10 mil habitantes.
Vamos ter ganhos enormes, porque já sentimos que aquilo que já fazemos que é bom, que é reconhecido por muitos visitantes, este passo já marca aqui a nossa vontade em querermos ir mais além.
Uma ilha livre de poluição ambiental é o desafio lançado pelo projeto Jovens em Movimento na região autónoma do Príncipe. Oscar Anderes, Voz da América, São Tomé e Príncipe.
Os legisladores americanos regressaram à capital do país esta semana pela primeira vez desde o desempenho decepcionante do presidente Joe Biden no debate presidencial contra o presumível candidato republicano Donald Trump no final do mês passado. Correspondente da Voz da América, Catherine Gibson, relata os apelos do Capitólio para que Biden se afaste. A narração é de Paula Alves Silva.
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, enfrentou esta semana perguntas do seu próprio partido com o regresso dos legisladores a Washington e preocupações de que o fraco desempenho de Biden no debate possa destruir as suas hipóteses de vencer Donald Trump nas eleições gerais de novembro.
Ele tem de se demitir porque não pode ganhar.
O deputado Mike Kingley, um dos poucos democratas da Câmara e do Senado que expressaram publicamente a sua preocupação com o facto de Biden não ter demonstrado que está suficientemente saudável para servir mais 4 anos. Mas a maioria dos democratas ainda prometeu o seu apoio, como o deputado Peter Gillar, da Califórnia.
O presidente Biden é o nomeado e nós apoiamos o nomeado democrata que vai derrotar Donald Trump. Isso é um fato.
A Casa Branca disse que a atuação de Biden no debate foi um passo em falso temporário. Karine Jean-Pierre é a secretária de imprensa da Casa Branca.
Ele teve uma noite má, já falamos sobre isso. Ele compreende as preocupações das pessoas. Estivemos no terreno, tal como nos meses anteriores, e o seu empenho é visível todos os dias no terreno.
Um analista disse à Voa que os legisladores não são os únicos que Biden precisa de conquistar. Casey Burgat é o diretor do Programa de Assuntos Legislativos da Universidade George Washington.
Ele precisa de ouvir as suas preocupações, ele precisa de ser honesto com eles sobre onde tem a responsabilidade e qual é o seu plano para atacar essas responsabilidades. Mas ele também tem um problema de relações públicas com os eleitores. Não importa muito que os democratas, os seus legisladores de exercício estejam chateados com o seu próprio candidato, mas importa mais se os eleitores não o virem como uma opção viável.
Os principais republicanos da Câmara dos Representantes disseram na terça-feira que os funcionários da administração deveriam considerar o recurso a uma emenda constitucional que permita ao vice-presidente destituir do cargo um presidente incapacitado. Alice Stefanik é a presidente da Conferência Republicana da Câmara.
Já não há dúvidas de que Joe Biden é incapaz de ser o nosso comandante em chefe. A Casa Branca de Biden, os democratas de extrema-esquerda da Câmara e os principais meios de comunicação estão em completa desordem porque sabem que isso é verdade.
Mas com o líder da maioria no Senado, Chuck Schumer, a não vacilar no seu apoio, o cenário de substituir Biden pela vice-presidente Kamala Harris como nomeada ainda é improvável.
This is probably the most significant election of our lifetime.
Os democratas vão nomear formalmente o seu candidato na sua convenção em meados de agosto.
O presidente do Quênia, William Ruto, demitiu a maior parte do seu gabinete na quinta-feira, despedindo, tal como disse, todos os seus ministros, excepto dos negócios estrangeiros. A demissão segue semanas de protestos que foram desencadeados por propostas de aumento de impostos e que transformaram em apelos a Ruto para que demitisse ministros alegadamente corruptos e com mau desempenho. Reportou Mohamed Yusuf e aqui a narração é de Ana Guedes.
O presidente do Quênia, William Ruto, sucumbiu à pressão dos manifestantes e dissolveu o seu gabinete. Falando na Casa de Estado, esta quinta-feira, Ruto disse que, devido à recente situação política e económica do país, decidiu demitir os seus ministros.
Upon reflection, listening keenly to what the people of Kenya have said,
depois de refletir e ouvir atentamente o que o povo do Quênia disse e após uma avaliação holística do desempenho do meu gabinete e das suas realizações e desafios, decidi hoje, em conformidade com os poderes que me são conferidos pelos artigos 152º, 1 e 5º, da Constituição e pelas secções 12 da Lei do Gabinete do Procurador-Geral, demitir com efeitos imediatos todos os secretários de gabinete, o Procurador-Geral do Gabinete da República do Quênia, à exceção do primeiro secretário de gabinete e do secretário de gabinete para os assuntos estrangeiros e da diáspora.
All the cabinet secretaries and attorney general of the Republic of Kenya, of the Cabinet of Kenya.
Ruto afirmou que irá consultar diferentes setores e estabelecer um governo com uma ampla base de apoio que o ajudará a gerir os assuntos do país. A pedido do presidente, o Parlamento aprovou no mês passado uma lei das finanças que incluía vários aumentos de impostos, mas Ruto recusou-se a assinar a lei depois de os manifestantes terem invadido o Parlamento. Os confrontos entre a polícia e os manifestantes em Nairobi e noutros locais provocaram a morte de pelo menos 41 pessoas. O ativista político keniano Boniface Mwangi, um dos organizadores dos protestos, disse à Voz da América que Ruto precisa de mudar a sua forma de atuar.
Estamos muito satisfeitos porque é o princípio do fim para ele também. Não podemos ter um governo incompetente no poder. Não podemos ter um governo que mata os seus jovens no poder. Portanto, a menos que ele faça reformas e mude de atitude. As pessoas deixaram de dizer que a lei das finanças é má porque foi rejeitada e passaram a dizer que ele tem de sair. Ele tem mantido o Parlamento refém porque nada acontece neste país sem a sua aprovação. Por isso, ele tem de compreender que não se pode governar um país sozinho.
O governo afirma que a ausência de receitas fiscais adicionais terá um impacto negativo nos programas governamentais e no pagamento de empréstimos externos. No entanto, muitos canianos argumentam que o governo recolhe receitas suficientes, mas perdas devido à corrupção que não é punida. O comentador político Martin Andati diz que o tempo não está do lado do ruto, acrescentando que o presidente não pode esperar que o Parlamento e outras instituições cumpram as suas ordens sem a pressão da população.
He thought you will buy time, you tell Kenyans you will do a task force and all this kind of nonsense. But Kenyans have seen through it all.
Ele pensou que ia ganhar tempo, que ia dizer aos quenianos que ia criar uma task force e todo este tipo de disparates, mas os quenianos já perceberam tudo. Por isso, politicamente, ele está a viver em 1994. Os jovens quenianos já estão em 2034, milhas e milhas à frente dele. Por isso, se tentarmos todas essas manobras, eles são capazes de o ver. Mas a cura para tudo isto é seguir rigorosamente a Constituição. Há controlos e equilíbrios nas instituições. Por isso, é preciso dar às instituições o seu poder e deixá-las funcionar.
So he must give the institutions powers and let the institutions work.
Os manifestantes canianos, que se autodenominam sem tribo e sem líderes, planearam uma nova série de manifestações na próxima semana para protestar contra o problema de longa data dos assassinatos, desaparecimentos e raptos pela polícia.
Na página desportiva, hoje vamos começar com o futebol africano. Hoje houve o sorteio para as eliminatórias preliminares da Liga dos Campeões e da Taça da CAF. O atual detentor da Taça da CAF é o Zamalek do Egito e o atual detentor da Liga dos Campeões é o inevitável Al Ahly, também do Egito. Na Liga dos Campeões, o Petro de Luanda ficou isento desta primeira pré-eliminatória. Vai estar na segunda, onde vai ter pela frente o vencedor do confronto em duas mãos entre o Ngezi Platan do Zimbábue e o AS Maniema da República Democrática do Congo. O Sagrada Esperança já tem adversário na segunda pré-eliminatória, é o St. Louis, das Seychelles. É viagem bonita para os jogadores do Sagrada Esperança. O Ferroviário da Beira de Moçambique vai ter pela frente um Babana Swallows do Eswatini e, se vencer, vai ter pela frente o Mamelodi Sundowns da África do Sul. No sorteio de hoje para as pré-eliminatórias da Taça da CAF, o Clube Desportivo da Lunda Sul de Angola tem pela frente o Legioplast do Botswana e os Bravos do Maquis do Luena têm pela frente o Coastal Union da Tanzânia. Já os moçambicanos do Black Bulls têm pela frente o Alizé Fort das Comoras. Do futebol africano, vamos agora para as competições continentais a nível das nações e falamos da Copa América e do Euro. Vamos começar com o Euro e a Inglaterra, onde o treinador Gareth Southgate, muito criticado devido à atuação apagada da sua equipa, está agora a ser saudado como um gênio. É verdade. Ontem a Inglaterra bateu a Holanda por 2-1, a Inglaterra a perder por 1-0, empatou por penalti de Harry Kane e depois, quando já se adivinhava prolongamento, Southgate faz substituições com menos de 10 minutos por jogar. E quando faltam menos de 30 segundos para o fim do tempo regulamentar, um desses substitutos, Cole Palmer, passa a bola a outro substituto, Ollie Watkins, que caído para o lado direito do ataque à entrada da grande área, marcado de perto por Stephen de Frey, recebe a bola, vira-se rapidamente, dispara de ângulo difícil, batata na capoeira e bye-bye, tzotzins, Holanda. Fica para a próxima. Inglaterra vai para a final com a Espanha no domingo, num jogo que se adivinha um mistério. Espanha, La Roja, parece imparável. Ganhou todos os 6 jogos que disputou, 3 na fase de grupos, e depois eliminou sucessivamente a Geórgia, a Alemanha e a França. Já a Inglaterra saiu da fase de grupos com uma vitória, 2 empates, depois eliminou a Eslováquia, a Suíça aos penaltis e ontem esta vitória sensacional sobre a Holanda. Inglaterra está na final pela segunda vez consecutiva. Em 2020 perdeu com a Itália aos penaltis. Quer-se vingar disso, mas frente à Espanha vai ser difícil.
E
E assim chegamos ao final desta segunda e última parte da emissão vespertina da Voz da América. Um forte abraço de Chang Xiaogang na sonoplastia, do Jean Faria na realização, o João Santa Rita nas notícias. Eu sou o Amancio Miguel. Voltamos amanhã, continuação de uma ótima quinta-feira. Boa noite.